No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Entidades e movimentos divulgam nota de repúdio sobre gestão do INCRA no oeste do Pará. Audiência discute plano de ordenamento turístico no Careiro. Mais de 300 mil carteiras de identidade nacional já foram emitidas no Amazonas. E Balsas se prepara para a 14ª Romaria Regional da Terra e das Águas.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia. Notícia.
Olá, você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que uma audiência deve discutir o plano de ordenamento turístico no Careiro. A audiência acontece no próximo dia 25 de junho. Anderlé Oliveira tem as informações.
No próximo dia 25 de junho, a Secretaria Municipal de Turismo irá realizar, junto a órgãos parceiros, uma audiência para tratar sobre a construção do plano de ordenamento turístico. Dentre os destaques do plano, encontram-se ações de orientação para a formatação do produto turístico, conscientização ambiental e qualificação profissional voltadas para o turismo de forma sustentável. A secretária de Turismo, Neuzilena Macena, afirma que a condução participativa deste processo irá trazer ações importantes para o município.
O POT, ele é essencial para o desenvolvimento sustentável e estruturado de qualquer destino turístico. No caso de Careiro, essa iniciativa torna-se ainda mais relevante quando conduzida de forma participativa, envolvendo a comunidade local, empresários, poder público e demais partes interessadas.
Neuzilena informa sobre a programação deste evento.
Vai ser no dia 25 de junho agora, ali na BR, logo depois da ponte, todo mundo conhece o Elegância, começa às 9 e deve se encerrar em torno de meio-dia, uma hora da tarde. Contamos com a presença de todos para que juntos possamos construir um plano que realmente atenda às expectativas e necessidades da nossa comunidade.
A ação será realizada em parceria com a Amazonas Tour, Sebrae, Sala do Empreendedor, associações e outros segmentos envolvidos no ramo hoteleiro e turístico. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E vereadores de Manaus denunciaram negligência de planos de saúde no atendimento a crianças com autismo. Os pronunciamentos foram motivados em virtude do Dia Nacional do Orgulho Autista, com foco nos planos de saúde do Estado. Os detalhes com Yuri Bezerra.
No Dia Nacional do Orgulho Autista, celebrado ontem, 18 de junho, vereadores de Manaus denunciaram o descaso e a negligência de planos de saúde do Estado no atendimento a crianças portadoras do espectro autista. Os pronunciamentos foram feitos durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus. O presidente da Casa Legislativa, o vereador Caio André, do União Brasil, destacou o descumprimento das leis que asseguram direitos aos portadores de autismo.
Os assuntos giram em torno da mesma coisa, a falta de cumprimento da legislação que ampara essas pessoas com aspecto autista, as pessoas com deficiência. Isso vai além da cidade de Manaus. Mesmo tendo plano de saúde, vejam só, aqueles que não estão tendo seus planos cancelados, simplesmente o seu tratamento está sendo negligenciado pelos planos de saúde.
Ainda segundo o parlamentar, falta uma atuação mais firme da Agência Nacional de Saúde na fiscalização das seguradoras.
O problema é que a Agência Nacional de Saúde tem negligenciado essas pessoas que precisam e muito dessas terapias, precisam e muito desses exames e precisam muito da nossa voz. Precisam que a cidade de Manaus, que o estado do Amazonas, que o Brasil entenda que essas pessoas estão sofrendo.
O vereador Rodrigo Guedes, do Progressistas, também se pronunciou sobre o tema e disse que, além dos prejuízos financeiros, os planos de saúde impedem o desenvolvimento das crianças autistas.
Eu ressalto aqui, por exemplo, a luta das mães e dos pais atípicos contra os planos de saúde. É o retrato mais brutal e desumano do que acontece em relação à negligência dos planos de saúde para com o desenvolvimento das crianças atípicas. Temos outros atípicos, tantos planos que causam no impacto do ponto de vista quantitativo um pouco menor, mas igualmente para quem sofre uma brutalidade do não acesso pelas terapias dos seus filhos.
Mães atípicas do Movimento Nacional Nenhum Direito a Menos levaram diversas denúncias aos gabinetes dos vereadores com o objetivo de dar mais visibilidade à causa. Entre as denúncias estão a falta de atendimentos essenciais para o desenvolvimento das crianças e até cancelamento de planos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, com reportagem de Nuno Lobo e Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Entidades e movimentos divulgam nota de repúdio sobre a gestão atual do INCRA no oeste do Pará. Segundo as organizações que assinam a nota, a atual gestão da superintendência falha em não garantir a devida participação social do planejamento e monitoramento das ações em prol da reforma agrária. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Entidades e movimentos sociais de Santarém divulgaram nesta terça-feira uma nota de repúdio contra as ações e a atual gestão da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no oeste do Pará. Na nota, as organizações citam que a atual gestão da superintendência falha ao não garantir a devida participação social no planejamento e monitoramento das ações em prol da reforma agrária. Uma das situações relatadas é quanto à reunião de monitoramento do planejamento estratégico participativo do INCRA, realizado no dia 18, no qual as entidades representativas de moradores e moradoras de assentamentos, trabalhadores e trabalhadoras rurais e comunidades não foram devidamente convidadas e mesmo com a participação de algumas pessoas e organizações, as entidades consideram como grave a ausência da maioria das lideranças interessadas. Outra falha também apontada pelas entidades e movimentos sociais é que na data do dia 14 e 15 de março aconteceu o planejamento estratégico participativo do INCRA no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. As organizações avaliaram negativamente as lideranças locais não terem sido convidadas com a devida antecedência. Em relação a essa situação, José Maria Melo, atual superintendente do INCRA em Santarém, explica que um dos encaminhamentos a partir desse planejamento participativo foi a criação de um grupo de trabalho para dar andamento às reuniões. O planejamento participativo era para ter sido realizado no ano de 2023, porém não foi possível.
No encerramento do planejamento, no dia 15, né, de março, uma das questões que foi encaminhada lá é de que a gente criaria um grupo de trabalho formado por representantes das instituições para que esse grupo de trabalho pudesse periodicamente fazer uma avaliação de monitoramento do planejamento. Esse grupo de trabalho ele foi constituído e ficou da seguinte forma. Foram 3 representantes da FETRAF, 3 representantes da FETAGRE, 3 representantes dos territórios quilombolas, 1 da CPT, 1 do IPAM, 1 da Fundação Viver, Produzir e Preservar, 1 do Ministério Público Federal, 1 do Ministério Público Estadual e 1 da DPU. E os demais são do INCRA, né? Técnicos do INCRA. Então, este é o grupo de trabalho que foi constituído, por sinal foi feita uma ata, assinada por todos os representantes das instituições, né? E como encaminhamento posterior a isso, ficou para que esse grupo de trabalho faça reuniões periódicas para fazer essa avaliação.
Já uma outra demanda fortemente debatida pelos movimentos e entidades e citada na nota é quanto às conclusões dos trabalhos de georreferenciamento no projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande em Santarém. O assentamento ainda não tem o título coletivo que dá garantia do território a mais de 120 comunidades tradicionais da Amazônia. O superintendente do INCRA também relata sobre essa situação.
Nós retomamos um processo que há anos estava parado aqui na superintendência e através de parceria que nós recebemos apoio da superintendência do INCRA da Bahia, veio um técnico da Bahia para cá, que foi para a área juntamente com os técnicos nossos daqui da superintendência, como Edmundo aqui de Santarém, foram para o assentamento e eles, qual o trabalho que estão fazendo lá? Foram para fazer a identificação das áreas cujas áreas foram tituladas pelo INCRA, né, anos anteriores, né, antes inclusive da criação do assentamento. Então tem muitas áreas dentro do Pai Lago Grande que foram tituladas pelo INCRA e por conta na verdade desse processo que não foi feito anteriormente, o INCRA inclusive ficou impedido de fazer certas ações dentro do território do Lago Grande porque precisa resolver essa questão dos títulos que foram emitidos antes da criação do assentamento.
Na nota, as entidades pedem ao INCRA a priorização quanto ao andamento do processo no Pai Lago Grande, pois as ameaças de liderança dos territórios são contínuas, bem como os demais assentamentos coletivos e convencionais são alvo de abertura da floresta nativa para pastagem, o que ocasiona o assoreamento das nascentes dos rios e igarapés, tornando as comunidades rurais ainda mais vulneráveis. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto de lei para a segurança de mulheres é aprovado em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é, a rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E mais de 3 mil carteiras de identidade nacional, SINs, foram emitidos no primeiro ano de lançamento do documento. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, SSP, do Amazonas. O novo documento tem como objetivo integrar os dados de identificação do cidadão de forma segura e estabelecer um fluxo nacional em tempo real para todos os órgãos de identificação com redução das fraudes. No Amazonas, a emissão das SINs teve início simultaneamente em todos os 62 municípios do estado. O agendamento para emitir o documento deve ser feito por meio do site ssp.am.gov.br. Na capital, os interessados também podem agendar presencialmente em uma das unidades do Pronto Atendimento do Cidadão PAC. Nesse momento, o documento não é obrigatório. O Registro Geral, RG, ainda tem validade até 2032. Por isso, a recomendação das autoridades é que o novo registro seja feito preferencialmente por aqueles que não possuem documento de identidade ou que estão com RG expedido há mais de 10 anos. As carteiras de identidade nacional, após recebida pelo cidadão, pode ser acessada de forma digital, podendo ser baixada no celular. Para acessar o documento em sua versão digital, o cidadão precisa estar cadastrado no aplicativo gov.br do Governo Federal e seguir as orientações oferecidas pela plataforma. Com informações do G1 Amazonas.
Projeto de lei Não é Não, Mulheres Seguras foi aprovada em Santarém. A iniciativa obriga bares e casas noturnas a protegerem mulheres em situação de constrangimento e violência no município. Confira com Lies de Costa.
A Câmara Municipal de Santarém deu um passo importante na luta contra o constrangimento e a violência contra mulheres em ambientes noturnos. O projeto de lei de número 129 de 2024, de autoria do vereador Biga Kalahari, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e criou um protocolo Não é Não, Mulheres Seguras. O protocolo estabelece um conjunto de medidas a serem adotadas por bares, casas noturnas e outros estabelecimentos similares para garantir a segurança e o bem-estar das mulheres. Entre as medidas estão capacitação de funcionários, acolhimento de vítima, isolamento do agressor, acompanhamento para casa e contato com a polícia. Também pela proposta, bares, boates, shows e espetáculos realizados em locais abertos ou fechados com venda de bebidas alcoólicas terão a obrigação de manter em locais visíveis informações sobre a forma de acionar o protocolo Não é Não, além de números de telefone de contato para acionar autoridades competentes, como a Polícia Militar e o Disque 180 da Central de Atendimento à Mulher. Biga Kalahari, autor do projeto, celebra a aprovação do protocolo na Câmara.
Acabamos de aprovar um projeto de lei que institui o protocolo Não é Não, Mulheres Seguras em Santarém. Esses estabelecimentos eles vão ter que seguir alguns protocolos para que as mulheres sejam atendidas ou para que nem chegue a acontecer esses assédios. Eu quero agradecer os pares, né, dessa casa, que foi aprovado por unanimidade. Agora vamos aguardar, né, que o prefeito Nélio sancione para que nós tenhamos mulheres seguras no nosso município.
Além do projeto de lei Não É Não, a Câmara Municipal de Santarém também aprovou recentemente a lei que torna obrigatória a fixação de cartazes informando sobre o Drink La Penha em bares, restaurantes e outros estabelecimentos. O Drink La Penha é um código que a mulher pode usar para pedir ajuda aos funcionários do estabelecimento caso se sinta ameaçada ou em perigo. Com a aprovação dos dois projetos de lei, Santarém se torna um exemplo na luta contra a violência contra a mulher. As medidas tomadas na Câmara Municipal demonstram o compromisso da cidade com a segurança e o bem-estar das mulheres. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estudante santarino é selecionado para representar o estado do Pará no projeto Jovem Senador. A seleção dos participantes aconteceu por meio de um concurso de redação realizado em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O vencedor do programa Jovem Senador para representar o estado do Pará é novamente o estudante de Santarém. Nesta edição 2024, a premiação na etapa escolar foi conquistada por Renan Bastos Nogueira, do Colégio São Raimundo Nonato. O programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado que proporciona aos estudantes do ensino médio das escolas públicas a oportunidade de vivenciar a prática política parlamentar através da simulação do trabalho legislativo dos senadores e senadoras. A seleção dos participantes aconteceu por meio de um concurso de redação realizado em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, que mobiliza as escolas, professores e alunos. Os autores das melhores redações de cada estado e do Distrito Federal se tornam jovens senadores e senadoras do ano. Para Renan Bastos, jovem senador, é de extrema importância a participação juvenil nesses programas e concursos, porque é uma oportunidade desses jovens, principalmente da rede estadual e pública de ensino, mostrarem o seu potencial de ir em busca de um futuro diferente e de transformação.
E eu acho de extrema importância, né, a participação juvenil nesses programas, nesses concursos, porque é uma oportunidade que nós jovens, principalmente nós jovens da rede estadual, da rede pública de ensino, mostrarmos o nosso potencial, nós irmos atrás do nosso futuro de uma maneira diferenciada, destacada. A educação é a chave para o nosso crescimento, acima de tudo. E nós podemos criar um caminho brilhante quando a gente quer, quando a gente deseja e quando a gente mentaliza que a gente vai conseguir aquilo.
Renan expressa ainda alegria e gratidão em representar não somente o Colégio São Raimundo, mas também o município de Santarém e o estado do Pará.
Com muita alegria e gratidão, eu fui aprovado como jovem senador deste ano. É uma honra enorme estar representando não só a minha escola, a minha família, como todo o estado do Pará. Eu espero muito em Brasília, nos dias 5 a 9 de agosto, poder levar muito da nossa identidade, da nossa representatividade nas pautas, nas conversas, nos debates e nessa vivência incrível que vai ser a vivência legislativa. Então, agradeço a todo mundo que me apoia, me apoiou e eu espero dar muito orgulho para todo o meu estado.
Em Brasília, os jovens senadores e senadoras participam da Semana de Vivência Legislativa e são orientados a atuar como representantes de seus estados durante as sessões plenárias e reuniões das comissões temáticas. Ao final da semana, vários projetos de lei são apresentados e votados em sessão plenária. Assim, por meio de suas ideias legislativas, os jovens senadores e senadoras têm a possibilidade de intervir ativamente no ordenamento jurídico do país, caso as propostas sejam aceitas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Diocese de Balsas se prepara para a 14ª Romaria Regional da Terra e das Águas do Maranhão. A programação acontece nos dias 2 e 3 de agosto. Eane Silva tem as informações.
Territórios livres das cercas, dos trilhos e do agronegócio. Este é o tema que norteará a 14ª Romaria da Terra e das Águas do Maranhão, Regional Nordeste 5 da CNBB, que acontece nos dias 2 e 3 de agosto, no município de Santa Inês, na Diocese de Viana. A iluminação bíblica é baseada no profeta Amós, capítulo 9, versículo 5. Abre aspas, vou plantá-los no seu chão, de modo que nunca mais sejam arrancados de sua terra. Fecha aspa. E as atividades em preparação à 14ª Romaria da Terra e das Águas do Maranhão já deram início nas dioceses do regional. No último final de semana, a Diocese de Balsas realizou o seu seminário diocesano e Dom Valentim, bispo de Balsas, ressalta que a Romaria nos convida a tomar consciência do cuidado com a nossa casa comum.
É importante que cada um de nós tome consciência que precisamos cuidar daquilo que nos foi dado de graça por Deus. A terra, o chão, a água, elementos fundamentais para garantir a vida. A Romaria das Águas, ela é um momento de tomar consciência, de ter uma reflexão sobre a situação dos povos indígenas e diferentes etnias que vivem no Maranhão. Nós temos pesquisas de censos de tantas e tantas violências. O Maranhão foi o estado com maior violência na terra que nós tivemos no Brasil no ano de 2022. Por isso, é muito importante que cada um de nós possamos participar da Romaria como tomar partido no sentido de que lado estamos, da vida ou da morte. Deuteronômio nos pede claramente, eis que coloco diante de vós a vida e a morte, escolhe a vida.
Segundo Adriana Aleixo, das pastorais sociais da Diocese de Balsas, desde 2019 o regional se articula juntamente com as pastorais sociais e movimentos populares para a 14ª edição da Romaria.
2019 já começamos nesse trabalho, agora com mais eficácia, né? 2023 e 2024, para agosto, fazemos a culminância lá em Santa Inês e Pindaré. Em cerca dessa temática, né, que aflige a nossa região aqui de Balsas, principalmente a questão do agronegócio e também das cercas, né? Muitas famílias perdem, né, as suas terras, o seu modo de viver por causa da expansão do agronegócio. Também os impactos da pulverização e também do desmatamento.
A Romaria da Terra e das Águas é realizada no Maranhão desde 1986 e tem sido um momento forte de luta, resistência e protagonismo leigo pelo bem viver de todos e da Casa Comum. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, a informação gera ação. A desinformação gera a conformação. Este ditado do filósofo Georg Hegel, que viveu 200 anos atrás, explica o porquê temos o tipo de política que temos. A política que domina o mundo e também o Brasil atualmente é a arte de tirar dos pequenos e pobres e dar aos grandes e ricos. Os grandes e ricos cada vez maiores e mais ricos, e os pequenos e pobres cada vez menores e mais pobres. E para completar o quadro, os pequenos e pobres aceitando passivamente, conformados e achando que essa situação é boa, e então é preciso se conformar a ela. Até a maioria dos representantes das religiões e igrejas concordam com essa situação, pregando uma religião individualista, liturgicista, espiritualista e desencarnada das realidades individuais e sociais. Para os pregadores desse tipo de religião, o fiel, para receber a bênção de Deus nesta vida e a salvação na outra vida, deve ter fé interior, frequentar o templo e, sobretudo, pagar o dízimo e votar nos candidatos indicados pela mesma igreja. Para esse tipo de religião, política é coisa suja e precisa deixá-la com os profissionais. Os grandes meios de comunicação estão todos nas mãos dos ricos e poderosos e, através deles, os ricos e poderosos conseguem a conformação dos pequenos e pobres. E assim vamos em frente como sempre foi. E assim o regime escravagista do regime colonial pode continuar imperturbável, enriquecendo mais os ricos e empobrecendo mais os mais pobres. Veja alguns exemplos de como os grandes meios de comunicação conseguem conformar a opinião pública aos interesses dos representantes da classe dos ricos e poderosos. Quase metade do que é arrecadado pelo governo, na hora de gastar, vai para a famosa dívida pública, isto é, para pagar os juros mais altos do mundo inteiro, dívida que ninguém sabe como foi contraída e também quem são os titulares, escondido sob o nome de mercado. Esta dívida não pode ser absolutamente ser tocada na hora de fazer cortes, pois é mais sagrada do que a Bíblia. Na metade que resta, partes graúdas vão para o famoso orçamento secreto, administrado pelos parlamentares. Vão também para os altíssimos salários e benefícios pagos aos ocupantes dos altos cargos dos três poderes. Para completar, temos também o ralo da famosa e permanente corrupção, que continua disfarçada, escondida e não punida. Para os setores da saúde, da educação, da previdência social, da segurança pública, das forças armadas, da infraestrutura, da moradia popular, da pesquisa, das artes e do lazer, etc., para esses setores, dos quais depende a vida dos pequenos e pobres, sobram as migalhas. E os meios de comunicação e os políticos continuam manipulando a opinião pública, soltando cortinas de fumaça e desviando a atenção para temas como o aborto, ideologia de gênero, comunismo, etc. E tudo continua como antes no quartel de Abrantes. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.986 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Eunice Silva, Daniela Pantoja, Liege Costa e Yuri Bezerra. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.